Você está ouvindo Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
E Aline, eu vejo também um outro lado dessa questão, que o homem pode até ter o tesão ali, a ereção, mas de repente não está afim do ato sexual, está cansado, está com outras coisas na cabeça, né? Quer dormir, quer ver um filme, quer fazer outra coisa. E às vezes o homem tem essa pressão, né? De não, tem que representar, né? A gente falou muito sobre isso, sim, no programa de masculinidade tóxica. E eu acho muito importante a gente frisar que, seja o homem ou seja a mulher, todos temos o direito de dizer não.
Perfeito, perfeito. Até porque entra numa outra questão que muitas vezes não é, que a gente acaba esquecendo, assim. Determinadas regiões do corpo, inevitavelmente com alguma estimulação, vão produzir alguma reação. Isso não significa que a pessoa está afim, tanto que essa é uma das questões muito dramáticas, até quando a gente pensa em violência sexual, porque em diferentes abusos sexuais, e muitas pessoas se condenam, muitas vítimas se condenam, porque como elas tiveram uma estimulação específica num lugar específico, ela vai ter uma reação específica. Isso não significa que é um gozo, não significa que estava com tesão, que foi prazeroso, mas simplesmente é uma estimulação biológica, né? Então isso também é dramático. E quando a gente pensa tanto na mulher, lógico, principalmente quando, nas questões de abuso, mas com relação ao homem também, a gente volta uma obrigatoriedade, uma domesticação desse corpo também, que é bem dramática, né?
Sim, Aline, estava com o microfone fechado aqui, eu sou a rainha da gafe, né? Estava conversando aqui. Mas o que eu queria falar para vocês sobre isso é que eu pesquisei aqui, que, de acordo com os dados aqui, ó, da Sociedade Catalã de Sexologia e da Seção Colegial de Sexologia do Colégio de Médicos de Barcelona, calculou-se que 1 em cada 10 homens vivem essa situação, ante 30% de casos nas mulheres, né? Nas mulheres isso aumenta muito mais. E por que que você acha isso, Nilma? Você acha realmente que as mulheres têm mais essa falta de libido, ou seriam os homens? E pergunto isso também para os nossos ouvintes. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Nilma, conta pra gente.
Assim, eu acho que a mulher, ela tem, e eu vou falar, vou citar como exemplo, a mulher, ela tem uma falta de libido, sim, mas assim, depende, vou me citar como exemplo, mas também não é, vai ser uma exceção, não é uma regra. Eu sempre tive muito problema psicológico e muito problema para me relacionar sexualmente com qualquer pessoa, tá? Porque eu tenho um problema psicológico gravíssimo, né? Que a minha mãe me impôs isso, tá? Não vem ao caso agora. Então, mas assim, com a idade que eu já estou, eu já sinto já a menopausa, então eu percebo que diminui muito a libido, né? De qualquer indivíduo com a, né, na época da menopausa. E eu, como sempre fui assim meio tolida, não faça, não sei o quê. Então eu procurava não fazer, e mesmo sentindo o maior tesão do mundo, eu não fazia. Por medo, né? Mas, assim, a maior dificuldade que eu acho, assim, das mulheres se pronunciar a respeito, é que elas não querem perceber. Eu tô falando por mim. Elas não querem perceber que a gente está chegando numa certa idade, que a gente precisa de hormônios, né? Às vezes é um problema hormonal, psicológico, né? Ou um trauma, né, sofrido, um trauma muito abusivo sexualmente. Não sofri traumas assim, não tive problemas com a questão de um trauma assim, digamos, não fui estuprada, eu acho, não, já fui, mas não nesse contexto, é outra história. Mas assim, ó, eu tenho uma dificuldade, e creio que muitas mulheres também têm, muito mais pela própria criação, né? A mãe, um pai muito rigoroso, muito rígido na criação, né? Aí vai inibindo você. Então você começa a... Digamos assim, quando você começa a ter a sua primeira relação sexual, você se sabota. Quando você tem prazer, você pensa, nossa, eu não posso sentir isso, né? Porque a minha mãe falou que estava errado, meu pai falou que estava errado. Então você começa a se sabotar desde o início. Quando você começa a se sabotar, eu acho que assim, ó, depois você começa a não sentir mais o desejo. Não é que você não sinta, não é que não sinta, você sente, mas você camufla. Você tem medo de expressar. Como no caso, né, como a Aline ali falou, numa relação abusiva, né, num ato ali agressivo, no estupro, você pode ter um orgasmo, sim, mas é orgânico, não é que você quis, você tem prazer naquilo, você estava completamente aterrorizada, mas é como a Aline falou, se estimular os lugares certos e tudo, né? Você pode sentir. E depois o que acontece? A mulher se sente... Tem muitas mulheres até que nem relatam abuso sexual por conta disso, né? Porque elas sentiram prazer. Mas não era prazer. É orgânico. É uma coisa que é orgânica. Não é uma coisa assim que você falou, não, agora eu quero me dar o prazer. Eu quero me relacionar com uma pessoa. Eu quero transar agora, né? E eu entendi. Mas assim, é mais ou menos isso. Assim, me perdi, desculpa.
Não, a tua fala foi fantástica, Nilma, e ela vem de encontro com a pergunta. Ainda vem de encontro com a pergunta aqui que a Rosana deixou para a Aline. A Rosana fez uma pergunta. Eu peço para a Liane voltar aqui a pergunta. Isso, ó. Afinal, a sexualidade pressupõe, compreende necessariamente ter relações sexuais, Aline? Vem de encontro com o que a Nilma estava falando. E a gente passa a bola, então, para a Aline contextualizar para a gente essa questão que a Rosana nos passou. O que você acha, Aline?
Sim, realmente, assim, casa totalmente com o que a Nilma vem falando. De uma cultura e do que é uma relação sexual? Talvez a primeira pergunta fosse essa, né? O que é uma relação sexual? Ainda mais quando a gente pensa numa sociedade que tem uma cultura até do estupro também, né? Mas pensando que o amor é uma construção, o ato sexual também, nas suas devidas proporções, também é interessante a gente pensar o que é um ato sexual. Necessariamente precisa de outra pessoa? Né? Quando a gente pensa relação, né, com quem? Pode ser comigo mesmo, pode ser com outro, pode ser com outros... Então, talvez até a gente pensar numa desconstrução. Porque quando a gente pensa até numa categorização, isso a gente volta para uma questão da até a própria heteronormatividade, que é de determinar como tem que ser o ato sexual. E isso, de fato, é muito dramático, e principalmente quando a gente pensa numa sociedade que tem toda uma relação machista, de uma opressão feminina, de uma opressão de um gosto feminino, inclusive, de muitas mulheres que não têm ideia, nem sabem se alguma vez atingiram um orgasmo ou não, porque nunca puderam falar sobre isso, muito menos com seus companheiros ou companheiras, mas muito mais no caso dos companheiros. Então, o que é essa relação sexual? Talvez a primeira questão seja essa. E até porque a gente pensa nessas horas, eu também sempre lembro do Paul Preciado, que a gente volta e meia, volta no nome dele, né? Que é uma idealização de uma relação necessariamente que precisa passar pelo falo, né? Que precisa necessariamente passar pelas genitais. Que não necessariamente precisa passar pelas genitais, nem genitálias, nem nada do gênero, né? Que, por isso, o que é uma relação sexual?
Sim, e além de tudo isso, eu acredito, meninas, que é muito possível a gente ter uma relação sexual, como a Nilma colocou, a questão do estupro, sem interesse, né? Você pode perfeitamente ter uma relação sexual sem o interesse sexual, tanto o homem quanto a mulher. E complementando tudo isso, hoje a nossa linda, maravilhosa psicanalista, ela que é doutora em psicanálise, sempre traz pra gente as suas pílulas estimulantes pro programa, para dar aquele up aqui, a gente conseguir ainda debater mais sobre o tema. Ela mandou três pílulas separadas, então, para a gente debater uma de cada vez. Então, eu peço para a Lia soltar, neste momento, a primeira pílula da Lígia Durski. E a gente debate isso e convido nossos ouvintes também a debaterem, continuarem debatendo com a gente, que é muito importante.
Boa noite a todos e todas da Rádio Love. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre essa questão da falta de interesse sexual, né? É uma questão complexa, acho que vai depender muito do caso a caso, né? Pra gente entender se é ou se não é um problema, muitas vezes não é um problema. É curioso que é fácil a gente ler a ideia de uma, entre aspas, baixa frequência sexual como algo problemático, né? Até no termo falta de interesse sexual, como se fosse uma falta. E por quê, né? Eu acho que essas formas de falar sobre isso já denotam aí uma leitura valorativa, né? Como se houvesse uma frequência ideal. E então, assim, o meu primeiro apontamento sobre a questão é: será que a gente às vezes não é excessivamente atravessado por um certo ideal de frequência sexual e essa frequência seria pautada a partir de qual medida, né? Ah, tem que ser semanal, tem que ser diário. O que que significa esse tem que ser, né? Será que isso não está conectado com uma demanda de produção, né? Que produção é essa, né? Que também atravessa a nossa vida na nossa frequência sexual. E o quanto isso, em vez de ser positivo, interessante, né, nas nossas relações amorosas, não se torna um peso a mais de demanda de ideal, né? Então, a primeira questão que me vem na cabeça é esse ponto, né? Será que existiria mesmo um ideal de frequência para a gente pautar, né, saúde e doença? Será que essa diferenciação existe ou a gente criou como sociedade, inclusive muito acoplado a uma demanda capitalista de produção, né? Esse é o primeiro questionamento, assim, que me vem na cabeça com relação a essa temática.
Eu queria agradecer a Lígia Durski, né, por esse áudio. Quando eu ouvi o áudio antes de todos vocês aqui nos bastidores, eu pensei, gente, nossa, eu até escrevi para ela, Lígia, que perfeito, né? Que perfeita essa colocação, eu acho que muito pontual, porque a gente, no nosso dia a dia, hoje e cada vez mais, parece que a gente tem tantas regras e tantas atribuições, e como a Nilma falou, a gente já vem carregado de tantas coisas da infância, de tantas metas a serem cumpridas. Cada idade você tem uma meta, e em cada situação da sua vida, seja nas relações amorosas, no trabalho, na tua relação com filhos, ou como filha, ou como mãe, pai, todas as relações estão cobertas de regras, né? E o sexo é uma delas. Colocam o sexo como um fator de felicidade, né? A questão da frequência sexual. E isso não funciona tão bem assim na prática. Aline, o que você tem para dizer para a gente sobre o áudio da Lígia?
Ah, Eu sou até suspeita, né? Quando a gente pensa em normatividade, em normal, ele não significa saudável. Normal é aquilo que todo mundo faz, é o que segue a norma. Então, tem muita coisa que é normal que é extremamente doentia. E é muito interessante como a sexualidade é o que incomoda. Falarem da minha sexualidade é algo que me deixa louco da vida. Então, como isso perturba, né, a gente trazer essa questão justamente por conta de uma normatividade que impõe, né, o perfeito que a Lígia colocou, vai muito de encontro com aquilo que eu trabalho também, é de uma imposição de uma sexualidade normal. Como que a gente impõe uma sexualidade pensando que somos todos diferentes? Como que a gente impõe qual região vai dar um prazer maior quando somos todos inteiros zonas erógenas? Então, como é que a gente impõe uma frequência, né? O que significa frequência? Significa qualidade? Né? Não, quantidade e qualidade necessariamente caminham juntas, né? Então pensar em tudo isso assim, é muito interessante, mas até nesse sentido do que a gente está engolindo daquilo que a cultura nos impõe como algo que tem que acontecer, mas que não necessariamente é real, não necessariamente corresponde ao nosso desejo. Acho que são pílulas muito estimulantes, realmente, cápsulas, pílulas, né, que nos remetem assim, a muitas reflexões, justamente esses questionamentos que são fundamentais. Por isso que a gente, até a pergunta mesmo da Rosana é genial, assim. O que é uma relação sexual? Quem se dá essa relação sexual? Será que ela se dá com o outro ou será que ela só se dá comigo mesma? Também é uma questão.
Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.